passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Gravidez não é doença, mas exige cuidados, como deixou claro a gripe H1N1, inicialmente chamada de gripe suína. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as grávidas têm até 3 vezes mais chances de desenvolver complicações decorrentes da nova gripe. Isso ocorre porque durante a gestação, a imunidade da mulher cai, ou seja, ela fica com menos defesas contra as doenças. Como explica o médico José Luiz Teles, diretor do Departamento de Ações Pragmáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde.
A gestante, naturalmente, ela tem o seu nível de anticorpos, o seu sistema imunológico, ele é mais baixo. Uma das razões é que no início da gravidez, o corpo da mulher acaba reconhecendo aquele feto como um corpo estranho. Então, fisiologicamente, se diminui as imunidades para que a gestação ocorra normalmente.
Em comunicado do dia 16 de setembro, o Ministério da Saúde informava que o Brasil tem 3 milhões e 400 mil gestantes. 856 delas haviam tido resultado positivo para o vírus da gripe suína e 91 delas haviam morrido. Mas as grávidas precisam se cuidar não apenas por causa da gripe suína. É que devido à gestação ou ao parto, elas correm o risco de desenvolver algumas complicações que podem até levá-las à morte, se elas não receberem o tratamento adequado. Por isso, e para ter certeza de que poderão ver seus filhos nascerem e crescerem, é importante que as gestantes façam o pré-natal e o acompanhamento também após o parto. A mamãe Samara, de 36 anos, teve sua primeira gravidez aos 34 e conta como foi seu pré-natal.
Eu fiz o pré-natal direitinho, correu tudo bem, eu tive um bom acompanhamento, tive muita consciência desde o início que eu precisava saber o que estava acontecendo dentro de mim, né, gerando uma nova vida e tendo meu corpo também com tanta alteração. E eu acho que uma coisa importante do pré-natal é justamente isso, é saber que você está em constante alteração. Uma parte por hormônio, outra parte pelo seu humor, pelo lado psicológico. Então só no pré-natal você pode conhecer essas alterações. Então, sem pré-natal, é uma gravidez às cegas.
Samara fala dos cuidados que o obstetra tinha com ela enquanto futura mamãe.
A alimentação é básico, eles perguntam muito o que você está comendo, como é seu hábito alimentar, líquido, se você está ingerindo líquido suficiente, porque a placenta é tudo em água, né? E também a questão do exercício físico, o sono, a vida do casal, né? No caso, eu sou casada, então é uma visão ampla da mulher nesse momento. Como mulher e como uma pessoa que está gerando outro filho, outro ser humano.
Também a mamãe Rosângela, de 39 anos, procurou o obstetra assim que descobriu que estava grávida.
Procurava ser bem assídua nessa parte do pré-natal, né? E via importante as ecografias, né? Todas as recomendações eu tentava seguir. Acho que a mais difícil foi quanto à alimentação. Eu não cheguei a ficar além do meu peso, mas gostava de comer doce, de comer algumas coisas a mais. Acho que isso que me prejudicou um pouquinho. Eu acho que eu pensava mais na criança, mas sabia também que a mãe, estando bem, ela vai passar aquilo para o filho.
O pré-natal é o melhor caminho para garantir não apenas a saúde do bebê, mas também para reduzir uma estatística que ainda envergonha o Brasil e o mundo: a mortalidade materna. É triste saber que uma mulher morreu durante um dos momentos mais importantes de sua vida, o de trazer seu filho, uma nova vida ao mundo. E essa dor é cantada por Amado Batista na música Amor Perfeito, que foi sucesso na década de 80.
Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria.
Mortalidade materna é assunto sério e foi inclusive tema de um debate na Comissão de Assuntos Sociais para ajudar os senadores a colher subsídios para futuras propostas em favor de uma melhor atenção à saúde da mulher, especialmente da grávida. Mas o que é mortalidade materna? Para a Organização Mundial da Saúde, toda vez que uma mulher morre durante a gravidez ou nos primeiros 42 dias após o término da gestação, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela condição gestacional, ela passa a fazer parte desta estatística. Pois é, infelizmente, ter um filho continua sendo um dos maiores riscos de saúde e de morte para a mulher em todo o planeta. Apesar de estarmos no século XXI e do grande desenvolvimento da tecnologia e da medicina. Como médico, o senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, lamenta essa triste realidade.
É muito triste a pessoa se preparar para ter um filho, leva os 9 meses na luta da gravidez e morrer. Em vez de você receber um filho na sua casa, você recebe geralmente a mãe e o filho mortos na sua casa. É uma coisa que afeta muito a gente que é médico e que convive com as mães em tudo isso.
E para a senadora Rosalba Ciarline, que também é médica, os altos índices de mortalidade materna são vergonhosos.
É algo que nos revolta. É uma mancha, sim, na vida, no dia a dia dos brasileiros. Quando sabemos que uma mulher perdeu a vida porque não houve, não foi detectado com tempo, durante todo o período de gestação, uma patologia, uma complicação, qualquer coisa que por um simples exame poderia ter chegado a evitar aquela morte.
Realmente é doloroso saber que todos os dias mais de 1.500 mulheres morrem em todo o mundo por causa de complicações da gravidez, parto e puerpério, que é um período que vai até os primeiros 42 dias após o nascimento do bebê. São 536 mil mortes por ano, entre elas 70 mil meninas e jovens de 15 a 19 anos. De 1990 para cá, foram 10 milhões de mortes maternas. Os dados são do relatório Estado Mundial da Infância 2009, elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Essa tragédia é pior nos países pobres e em desenvolvimento, onde ocorrem 99% das 536 mil mortes maternas anuais. Nessas nações, segundo o UNICEF, o risco de uma mulher morrer devido a complicações da gravidez e no parto é 300 vezes maior que o risco enfrentado pelas mulheres dos países industrializados. Na África Ocidental e Central está o pior índice, 1.100 mortes em cada 100 mil bebês nascidos vivos. Nos países desenvolvidos, esse índice é de apenas 8. Na América Latina e Caribe, que é onde se insere o Brasil, o índice é de 130 mortes por 100 mil bebês nascidos vivos. O mais trágico é que 80% dessas mortes poderiam ser evitadas se as mulheres tivessem acesso a serviços essenciais de saúde, segundo o UNICEF. Por isso, essa realidade preocupa tanto a Organização Mundial de Saúde e o governo brasileiro. E essa preocupação tem uma razão de ser, como explica a médica Silvia Maria Cruz, coordenadora da Pastoral da Criança de Sergipe.
A morte materna ela tem uma repercussão social muito grande, porque aquela mulher estava em uma idade fértil, exatamente, né, uma idade produtiva, deveria cuidar dos seus filhos e ela, naquele momento, né, de gerar uma vida, ela perde a sua vida. Então é uma coisa que tem uma repercussão muito grande. Então a Organização Mundial de Saúde, né, tem sempre essa preocupação com esta gravidez, com este puerpério, com este período que esta mulher vai gerar uma vida.
Além da mortalidade materna, as grávidas enfrentam outra preocupação. É que para cada mulher que morre durante o parto, outras 20 sofrem doenças ou lesões em consequência da gravidez ou do parto. Mas vamos voltar as atenções para o nosso país, para a nossa realidade. Quantas mulheres ainda morrem anualmente no Brasil por causa de complicações da gravidez, do parto ou puerpério? Infelizmente, ainda estamos longe dos países industrializados e a mortalidade materna é a 8ª causa de óbitos entre as brasileiras. No Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno, o Ministério da Saúde informa que em 2006, a mortalidade materna obtida a partir de dados declarados foi de 55 óbitos em cada 100 mil bebês nascidos vivos. Porém, depois de aplicado o fator de correção, o índice subiu para 74 mortes. A maioria delas nas regiões Norte e Nordeste. A senadora Rosalba Ciarline, que é do Democratas do Rio Grande do Norte, adverte que esses números ainda não revelam a verdadeira face dessa tragédia no país. Isso porque, apesar de termos hoje o melhor registro das mortes maternas, muitas delas ainda não são notificadas, especialmente nas regiões mais pobres. Como se vê, o Brasil continua longe do considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 20 mortes por 100 mil crianças nascidas vivas. No Brasil, mais de 70% das mortes maternas são provocadas por causas diretamente ligadas à gestação e ao parto. A hipertensão é a maior causa dessas mortes. Depois, vem as hemorragias, a infecção puerperal, as doenças circulatórias e o aborto. Já dissemos que o pré-natal é essencial para o médico identificar qualquer problema que possa trazer riscos à grávida e ao bebê. E nossa entrevistada Lia, de 29 anos, comprova isso. Aos 27 anos, ela teve sua primeira gestação. Fez pré-natal, mas pulou uma só consulta e isso lhe trouxe alguns problemas.
Eu comecei indo bem, como era muito nova e pensei que nada pudesse me acontecer, que eu tinha muita saúde, pulei uma das idas ao obstetra e fiquei viajando um mês e meio. Quando eu voltei, eu já estava muito inchada e fui fazer minha consulta pré-natal e já estava com indícios de pré-eclâmpsia. E realmente eu tive a pré-eclâmpsia e acabei tendo o meu filho com 30 semanas de gestação. Ele sofreu muito. Se eu tivesse ido ao obstetra como eu deveria ter ido na consulta mensal, eu podia ter evitado muito sofrimento para o meu filho e para mim também. Eu acabei colocando em risco a minha saúde e a saúde do meu bebê.
Lia lembra que os efeitos da pré-eclâmpsia para ela foram controlados. Mas o bebê passou por muito sofrimento. Nasceu com 30 semanas, ficou um mês na UTI e teve várias complicações. Hoje, está tudo bem com seu filho. E Lia está agora no sexto mês de sua segunda gestação. Mais experiente, ela não se descuida.
Já estou esperando o irmãozinho dele, que chega em janeiro, e estou fazendo acompanhamento, né? Para não colocar mais uma vez em risco a minha vida e a vida do meu filho. Estou mais responsável, mais consciente, né? Gravidez não é doença, mas é um momento que a mulher tem que ter muito cuidado com a saúde.
Hoje, Lia também está mais consciente da importância do pré-natal, não só para o bebê, mas para ela também.
Cuidar da minha saúde, né? Não deixar que eu tenha complicações em virtude da gestação, que várias complicações podem existir. Tem o problema de pressão alta, que foi o meu caso. Tem mulheres que têm propensão a ter trombose, que eu também tive na placenta e agora já estou fazendo preventivo. Tem mulheres que podem correr risco de ter diabetes gestacional, então tem que se cuidar.
Diante do mais de 500 mil de mulheres que morrem todos os anos por causa da gravidez e do parto, as Nações Unidas vêm trabalhando junto ao Brasil e aos demais países que ainda apresentam alta taxa de mortalidade materna para reduzir esse índice. A redução faz parte, inclusive, do Programa de Metas de Desenvolvimento do Milênio. O Brasil é um dos 191 países signatários desse documento, que prevê uma diminuição de 75% na taxa de mortalidade materna entre os anos de 1990 e 2015. Ainda estamos longe de alcançar essa meta, mas fazer a mortalidade materna cair para índices aceitável é possível sim. E o plano do governo é ir reduzindo essa taxa em 5% a cada ano. Para a médica Silvia Maria, essa meta não é a ideal. Mas o senador Augusto Botelho, que também é médico, acha necessário o país trabalhar com metas possíveis de serem alcançadas.
Nós temos que fazer alguma meta, não podemos ser ambiciosos demais. E temos que fazer meta baseada em evidências científicas. Se a gente fizer uma meta muito grande, ninguém atinge. A gente faz uma meta de 5% esse ano, ano que vem a gente se conseguir de 5%, a gente faz uma de 10% ou vê o que, que vai ser feito.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.